passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumbi e começa agora o Pautas Femininas. Nem toda violência deixa marcas visíveis. Muitas vezes, ela acontece dentro de casa, de forma silenciosa, por meio do controle, da dependência financeira e da restrição da autonomia. A violência patrimonial é uma das formas mais frequentes e também uma das menos denunciadas de violência doméstica contra as mulheres. Ela ocorre quando o parceiro controla o dinheiro da vítima, impede que ela trabalhe, retém cartões e documentos, faz dívidas em seu nome ou destrói bens e objetos pessoais. Situações que podem ser confundidas com problemas financeiros ou conflitos do relacionamento, mas que na verdade configuram uma grave forma de abuso e dominação. No Pautas Femininas de hoje, vamos discutir como o controle financeiro é usado para manter relações de poder, os impactos dessa violência na vida das mulheres e os caminhos para identificar os problemas e buscar ajuda. Segundo a advogada Ana Flávia Mendes Lopes, a destruição de bens da parceira, embora muitas vezes seja vista apenas como um prejuízo material, é uma prática que pode comprometer a autonomia financeira da mulher.
Se você está numa briga, o seu companheiro pegou seu celular e quebrou, ele te causou um dano. E esse é um dos crimes que, nesse sentido da violência patrimonial, mais recorrentes. É o dano mesmo. É quebrar o celular, um computador, quebrar o seu instrumento de trabalho, né? Muitas vezes a mulher ela usa aquele instrumento para trabalhar, para ter um recurso, né, financeiro para sustentar aquela família, e ele impossibilita, quebra, destrói aquilo para que ela sofra o dano. Então, o crime de dano é o crime mais comum dentro da violência patrimonial. É o crime que vem atrelado. Realmente, ele quebra o celular, às vezes, por exemplo, no caso de uma mulher manicure, ela tem uma moto, usa a moto para ir trabalhar. Ele vai e quebra a moto, né? Faz alguma coisa assim. Isso é um dano. Não só o físico, mas o dano ao bem.
Ana Flávia destaca também que a violência doméstica raramente começa com agressões físicas. Em muitos casos, ela surge por meio de humilhações, controle dos relacionamentos e restrições financeiras.
Geralmente, começa com a violência moral, falando sobre seu corpo, sobre, você tá gordinha, você não tá tão bonita, não é tanto como eu gostaria. E isso vai evoluindo. Aí, daqui a pouco, ele começa a pegar o cartão de crédito, não deixa você sair com as suas amigas, não deixa você ver sua mãe, sua família. Mas, geralmente, essa violência patrimonial, ela vem atrelada à violência física, à violência moral, à violência sexual, muitas vezes, à violência psicológica, né? Porque tudo está interligado. Começa com uma coisinha, mas daqui a pouco é um empurrão, é um puxão de cabelo, é uma segurada no braço, né? E isso vai gerando cada vez mais a gravidade, né? A violência vai ficando cada vez mais grave.
Apesar de ser reconhecida como uma das legislações mais avançadas do mundo, a Lei Maria da Penha ainda enfrenta desafios para garantir proteção efetiva às mulheres. Sobre esse tema, a gente conversou com a jurista Alice Bianchini, doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo e integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM. Na entrevista, ela fala sobre violência patrimonial e também sobre políticas públicas de apoio e os caminhos para romper com o ciclo da violência. Doutora Alice, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade, principalmente para tratar de um tema tão importante.
Muitas mulheres demoram a perceber que estão vivendo violência patrimonial. Explica para a gente o que é violência patrimonial.
A violência patrimonial ela já existe há bastante tempo, mas a partir da Lei Maria da Penha, a gente tem uma concepção maior do que é exatamente essa violência patrimonial, que ela está prevista textualmente na Lei Maria da Penha. Ela diz respeito a várias condutas que a gente pode trabalhar no controle, na retenção, a destruição, a limitação de bens, documentos ou dinheiro dessa mulher. E é feito, então, de forma que essa mulher possa perder a condição da sua subsistência e isso representa, então, uma violência patrimonial.
Você falou na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha protege as mulheres adequadamente, na sua opinião?
assim, a lei, ela, textualmente, ela protege. O que está faltando é o que está sendo falado muito por aí, é um cumpra-se da Lei Maria da Penha. Porque a gente tem os dispositivos, ela é considerada uma das três legislações mais avançadas do mundo, só que muita coisa que está lá na Lei Maria da Penha não está saindo do papel. Então, agora, mais recentemente, é que tem havido uma preocupação e uma intervenção dos poderes públicos no sentido de fazer com que realmente a Lei Maria da Penha saia do papel, que é muito importante. Lembrando, né, olha que orgulho para nós aqui do nosso país. Nós temos uma das três leis mais avançadas do mundo.
Você falou nas políticas públicas do cumpra-se, né? Que políticas são necessárias para que essa lei funcione de forma mais efetiva, mais eficaz?
A gente pode trazer vários exemplos, mas eu gosto muito de falar do auxílio aluguel, que ele foi instituído a partir de 2023, e dá direito, então, a uma mulher que está sofrendo uma violência, ela poder, porque uma coisa é fazer o afastamento do lar do autor, mas outra coisa também é fazer com que ela tenha condições de ir para outro local, né, às vezes até em outra cidade, fora daquele bairro, para que ela possa, então, ter uma casa e possa reconstruir a sua vida junto com seus filhos. E esse aluguel social que está instituído desde 2023, ainda hoje tem uma dificuldade muito grande dessa mulher ter acesso a esse aluguel social. Então, é uma das questões. As próprias medidas protetivas de urgência, a gente sabe também que, a depender do local, funciona muito bem, outros locais não funcionam tão bem. Então, a gente tem uma série de proteções para as mulheres, a gente tem uma série de assistências para as mulheres, mas, infelizmente, muitas delas, realmente, as mulheres, quando buscam acessar, elas acabam tendo uma dificuldade muito grande.
E onde as mulheres podem buscar acessar essa ajuda do auxílio aluguel e de outros tipos de auxílios quando sofrem violência patrimonial ou qualquer outro tipo de violência?
A gente sempre faz uma sugestão para a mulher que está sofrendo violência, né, ela buscar os seus direitos, seja perante um escritório de advocacia, quando ela tem mais condições, ou a defensoria pública, nos casos em que ela tenha dificuldade financeira. Então, são dois lugares que realmente vão ter condições de apresentar para ela todos os seus direitos, né? Quando a gente fala aqui da questão patrimonial, inclusive tem toda uma forma de, já de maneira liminar, o juiz conceder alguns direitos para essas mulheres, para proteger o patrimônio dessas mulheres, mas muitas vezes, efetivamente, ela não tem conhecimento dos seus direitos. Então, é uma coisa interessante aqui no Brasil, porque a gente tem direitos reconhecidos e o acesso à justiça é que é muito difícil e principalmente por falta de conhecimento. Então, ou no escritório de advocacia, ou na própria defensoria pública, no Ministério Público, na magistratura, tem muitas portas, né? Até na delegacia também, quando ela vai até a delegacia, principalmente se é uma delegacia especializada de atendimento à mulher, o que também é um problema, porque a gente tem pouquíssimas espalhadas no Brasil, mas ela tem condições de conhecer os seus direitos e, a partir dali, fazer os acessos de conformidade com o que for o seu direito.
Quais são os direitos garantidos por lei? E onde ela pode buscar apoio? Você citou a Delegacia da Mulher, tem a Defensoria Pública. Quais são os lugares onde ela pode buscar apoio, não somente para reconstruir sua autonomia financeira, mas também sua autonomia emocional?
Então, essa parte que você tocou é muito importante, né? Porque uma mulher que sofre violência, vamos imaginar uma violência patrimonial, normalmente essa violência patrimonial vem acompanhada de uma violência psicológica. E essa mulher que sofre, então, violência patrimonial e violência psicológica, ela precisa se reestruturar. E a reestruturação dela vai depender de vários mecanismos, né? Um deles ela pode encontrar no CREAS, no PRAS, que são centros de referência para mulher que existem em todos os municípios e que prestam, inclusive, toda uma assistência emocional, psicológica, para ela também poder se fortalecer para que ela possa, né, efetivamente buscar os seus direitos. Porque uma coisa que a gente tem que entender, e eu acho muito importante da gente reforçar isso, que às vezes a gente fala, né, a mulher teve coragem de fazer uma coisa, mas não é que ela teve coragem, é que ela teve estrutura para fazer. Porque quando a gente fala que uma mulher foi corajosa e fez, parece que as demais, elas não foram covardes, não tiveram coragem, é que na verdade elas não tiveram a condição para sair dessa situação da violência. E é importante também a gente frisar que essa questão patrimonial, a dependência patrimonial, tem sido trazido pelas mulheres numa pesquisa que é feita desde 2005 pelo Data Senado, quando vai perguntar para as mulheres por que, que você fica na relação violenta. E é interessante, Rita, que aparece praticamente, essa pesquisa é feita a cada 2 anos no Brasil, e aparece praticamente em todos os momentos dessa pesquisa, já temos 10 edições dessa pesquisa, aparece em primeiro, segundo ou terceiro lugar, sempre três coisas, que é a dependência econômica, econômica, a preocupação com a criação dos filhos e a preocupação com algum tipo de revide, do ameaça, alguma coisa que esse homem possa fazer contra ela. Então, a violência patrimonial é uma das questões que vai fazer com que essa mulher fique na relação violenta. E ficar na relação violenta é um problema muito grave. Por quê? Porque exatamente a gente sabe da espiral da violência, que vai dizer que uma violência a seguinte é sempre mais grave do que a anterior, então isso é importante de entender, e também o tempo de duração entre uma violência e outra acaba sempre estreitando, o que significa dizer que essa mulher, ela é uma séria candidata ao feminicídio, que a gente tem que pensar que o feminicídio é o ápice da violência, né? E é uma violência que normalmente acontece gradualmente, então dificilmente o feminicídio é um ato só de violência, é uma violência que vem escalonando. Muitas vezes essa mulher que sofre a violência, ela tem dificuldade de sozinha sair desse relacionamento, né? Ela está aprisionada nessa situação. Então é muito importante que as pessoas ao redor dela, os familiares, os amigos, as pessoas do trabalho, compreendam alguns sinais que muitas vezes estão associados ao fato dela estar sofrendo a violência. Então, quando ela começa a ser isolada, então ela não vai mais, não participa mais dos grupos sociais, quando ela está muito deprimida, às vezes tem até expressões físicas mesmo, né, que vão demonstrar a violência. Então, esse ponto todo que ela está mais recolhida, está mais quieta.
E para finalizar, que recado a senhora gostaria de deixar para as mulheres que são ou foram vítimas de algum tipo de violência?
Então, esse é um dado também que eu queria trazer do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fala que 17,1% das mulheres relatam que os parceiros ou ex-parceiros pediram para que elas deixassem de trabalhar ou estudar, por ciúmes, né? E 10% foram impedidas de ter seu próprio dinheiro. Que muitas vezes o controle é transvestido de amor, né? Então, quando um homem quer controlar essa mulher, não pense que isso é sinal de amor, isso é sinal de domínio. Para que ela possa entender que ela está numa condição de violência e, sabendo, tendo consciência dessa condição, conseguir sair o mais rápido possível, porque realmente a situação no Brasil, a gente observa, né? Os dados têm aumentado, e é importante a gente dizer que quando a gente fala, né, de aumento de dados, não é só o aumento de mulheres que relatam casos de mortes de mulheres, então a gente está falando de dados estatísticos concretos de mortes de mulheres, certidões de óbitos, e a gente tem visto sim esse aumento da violência no Brasil, e é muito importante então que essa mulher tenha essa consciência e que ela converse com as pessoas que estão ao seu redor, entenda que a vergonha, ela não tem que ter vergonha da violência, quem tem que ter vergonha é o homem que pratica a violência, né? Então a gente fala muito isso, a vergonha tem que mudar de lado, ou seja, não é a mulher que tem que ter vergonha. Muitas vezes a mulher tem vergonha de dizer que sofre violência e acaba não procurando ajuda, e ela não tem que ter essa vergonha. Na verdade, quem tem que ter vergonha é o agressor.
Muito bom. Doutora Alice, muito obrigada por conversar com a gente.
Tá certo, obrigada também, Rita. Fico à disposição para outras oportunidades.
Muito bom, obrigada.
O Congresso Nacional também tem dado atenção ao tema da violência patrimonial. O projeto de lei aprovado pelo Senado Federal em 2025 permite que crimes de dano ao patrimônio cometidos em contexto de violência doméstica sejam processados pelo Ministério Público sem a necessidade de queixa da vítima. A proposta, de autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, altera o Código Penal para que a abertura do processo não dependa da vontade da mulher. Segundo o texto, a medida amplia a proteção às vítimas e fortalece a responsabilização dos agressores. A relatora da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, destaca que muitas mulheres não identificam imediatamente a violência patrimonial ou acabam deixando essa questão em segundo plano diante da situação de vulnerabilidade.
A violência contra a mulher sempre tem como objetivo o controle da sua vida. E uma das formas mais efetivas de controle é manter a companheira financeiramente dependente de seu abusador, pois assim ela não terá condições de abandoná-lo. Ademais, o dano pode estar envolvido em um contexto de ciúme excessivo. Pense-se, por exemplo, no dano produzido ao telefone celular, ao computador ou às roupas da vítima.
O projeto se encontra no momento em análise na Câmara dos Deputados. Mulheres que sofrem violência patrimonial podem buscar ajuda em uma delegacia especializada de atendimento à mulher, em qualquer delegacia de polícia, da Defensoria Pública ou no Ministério Público. Também é possível registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas. Em caso de risco ou emergência, a orientação é ligar para o 190. Informações e acolhimento podem ser obtidos pelo Ligue 180, Canal Nacional de Atendimento à Mulher.
E o Pautas Femininas de hoje fica por aqui. O programa teve apresentação e produção de Rita Zumba, com colaboração de Joyce Teles, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.